Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com o Luciano Gámez. Ele ingressou em 1995 na primeira turma de mestrado em Engenharia Humana, sendo de resto o primeiro brasileiro a frequentar o curso. Entretanto, o Luciano regressou ao Brasil, mais concretamente a São Paulo. Luciano, bem-vindo à RUM, obrigada por estares à conversa connosco. Eu começo por perguntar, porquê é que escolheste Portugal e aqui em concreto a Universidade do Minho para completar o teu mestrado?
Olá Liliana, obrigado pelo convite de participar dessa conversa. Respondendo a sua questão mais diretamente, eu na época já vivia em Portugal e fazia a licenciatura em psicologia, terminava na época a licenciatura em psicologia e senti necessidade de continuar a estudar. E, então, eu fui me aventurar pelo Minho, junto com um colega do curso de psicologia, que abria uma empresa dentro daquelas incubadoras, se não me engano, a Tec Minho. E lá começamos a nossa atividade profissional. E aproveitei, então, já que estava lá em Guimarães, era no campus de Azurém, para iniciar uma solicitação de entrada no mestrado. E foi bastante interessante, porque fui aceito e comecei, então, meados de 1995, ou seja, faz 25 anos, a estudar uma área que era do meu interesse, que era relacionada às interfaces humano-computador, e esse era o mestrado que abordava essas questões do ponto de vista da ergonomia, não a ergonomia física apenas, mas também a ergonomia cognitiva, que trata aí das questões relacionadas à interação homem-máquina.
Entretanto, regressaste logo depois do mestrado ao Brasil ou ainda permaneceste em Portugal por mais alguns anos?
Não, eu permaneci em Portugal por mais algum tempo e depois, acho que um ano, em 96 ou 97, eu regressei ao Brasil. E na época foi interessante porque fui convidada por uma empresa portuguesa a dirigir um negócio no Brasil, mas ainda estava ligado à Universidade do Minho. Então, no meu primeiro ano de regresso ao Brasil, eu regressei para São Paulo e fui várias vezes à Universidade do Minho naquele ano, acho que fui umas 6 vezes para fazer as avaliações, fazer as provas, não é? Uhum. E depois, no final, para defender a dissertação do mestrado.
Olha, e atualmente, o que é que estás a fazer?
Atualmente, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e trabalho com educação à distância. Aprofundei bastante o conhecimento, na época, em relação às interfaces humano-computador. Comecei a pensar essa relação homem-máquina a partir dos cursos à distância, a partir da interação via ambiente virtual de aprendizado. Ingressei num doutoramento, fiz um doutoramento com um período de estágio na Escola Politécnica da Universidade de Montreal. Voltei depois para o Brasil, fui para Santa Catarina, continuei a trabalhar um pouco nessa questão toda relacionada às interfaces humano-computador, sempre do ponto de vista da aprendizagem humana. Então, estou aí há 23 anos, digamos assim, a trabalhar com educação à distância, educação online, olhando não apenas para a questão da interface humano-computador, mas, sobretudo, a questão dos processos de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologias.
Eu sei que passaram mais de 20 anos e que, entretanto, neste intervalo de tempo o mundo mudou muito, não é? E a forma de aprendermos também. Mas, Luciano, aproveitando o facto de tu estares a lecionar neste momento e de teres estado a estudar também numa universidade portuguesa, como é que tu avalias esta evolução ao nível do ensino? Há realmente muitas diferenças?
Sim, há muitas diferenças. Na época do mestrado, que eu estava na Universidade do Minho, eu falava em ergonomia, em usabilidade de software educacional. E uma das questões que me foi apontada é que eu deveria pensar na questão das ergonomias voltadas para os ambientes virtuais, que na época ainda não existiam muitos, eram poucas as plataformas que se dedicavam aí a montar cenários pedagógicos dentro delas, não é? E de lá para cá isso se desenvolveu e eu acho que a gente pode dividir o mundo em dois momentos, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo, antes da Covid e depois da Covid. E agora, sobretudo depois da questão da pandemia, o mundo se transformou completamente e todas essas plataformas que então vinham sendo desenvolvidas e gestadas começaram a ser de uso essencial aí para a maioria dos professores e não só professores, mas as pessoas em geral, para poderem vencer aí as questões do isolamento social.
Luciano, vou voltar a este assunto um bocadinho mais à frente na nossa conversa, e referindo-me aqui à questão da pandemia da Covid-19, mas por agora ia perguntar-te se achas que a experiência que tiveste na Universidade de Minho e o conhecimento que lá adquiriste, se de alguma forma contribui para aquele que é o teu trabalho hoje em dia?
Sim, com certeza. Digamos ali, naquele momento, estava sendo gestado em mim algo que eu nem sabia que viria depois a desenvolver, não é? Que é a perspectiva de poder trabalhar dentro de contextos virtuais e pensar esses contextos virtuais quase como se fossem transparentes, ou seja, as interfaces não poderiam ser dificultadoras das tarefas, não é? Ali nasceu em mim o desejo de aprofundar muito mais as questões da ergonomia e foi exatamente isso que eu fiz, fui estudar no doutoramento todas essas relações do homem com a máquina, das cognições humanas, das capacidades cognitivas, enfim, acho que existiu uma semente ali que foi plantada e que jamais saiu e continuou sempre a florescer dentro de mim.
Voltando a esses tempos da Universidade de Minho, que memórias guardas?
Muito boas. Eram muito boas. Eu tinha na época 30 anos, hoje estou um pouquinho mais velho, e eram muito boas porque foi uma experiência de morar numa cidade pequena que até então não tinha ainda tido essa experiência. Eu sempre habitei em cidades muito grandes. São Paulo, onde eu vivo, é uma cidade monstruosamente grande. E Guimarães trouxe-me aí uma calma, uma tranquilidade. Era como se eu tivesse a viver no início de Portugal, onde nasceu Portugal e onde nascia também um Luciano que viria a se transformar em algo diferente depois.
Olha, então vou convidar-te a partilhares connosco uma música que te faça lembrar precisamente os tempos que viveste na Universidade de Minho e na cidade de Guimarães.
Eu diria então que It's All So Quiet, da Björk, é uma música que significa muito esse período, significa muito para mim, porque na época ela apenas estourava o sucesso com o seu disco Post, e foi um disco, foram momentos muito importantes ali que eu vivi, estava sozinho. Guimarães era uma cidade que trazia uma certa melancolia também, não é? Era pequenina, hoje já é bem maior. E eu ouvia muito It's All So Quiet, da Björk. E todo o disco, na verdade, né? Todo o CD.
So still, shh, and so peaceful until.
crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow, of falling in love. It's oh so quiet. And I got hit, there's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot.
Voltamos à conversa com Luciano Gámez, ele que estudou Engenharia Humana na Universidade de Minho e depois regressou a São Paulo, no Brasil. Luciano, e agora sim, é inevitável tocarmos no tema que nos mudou a vida a todos. Como é que se está a viver esta pandemia no Brasil, um país que nos chegam informações diárias que está a ser tão afetado pela Covid-19?
Liliana, estou a viver em pânico, como é de se esperar. Nesse momento, encontro-me isolado, encontro-me em situação de quarentena, afastado um pouco do centro urbano. Neste exato momento, não estou em São Paulo, mas sim no litoral paulista, numa reserva ecológica, para me resguardar um pouco e poder enfrentar aí os dias mais difíceis que poderão vir, não é? Aqui os números só aumentam. É assustadoramente enorme a quantidade de pessoas que são infectadas diariamente ou que falecem, e vivo um pouco indignado também com, claro, as medidas tomadas pelo governo brasileiro perante a crise.
O que é que mais te preocupa? Mas o que é que te preocupa?
Me preocupa o fato de eu ser do grupo de risco e efetivamente necessitar de apoio médico e ser complicado, ou eu efetivamente não resistir.
O país, portanto, não está a conseguir responder a tudo aquilo que seria necessário para combater e de alguma forma apaziguar esta pandemia?
Não, decididamente não, porque as pessoas também não aderem ao isolamento social. Muitas estão na rua, muitas parece que ainda não se deram conta da gravidade da situação, mas também porque temos aí políticos que não enfatizam também essa necessidade, né? A começar pelo nosso presidente. Alguns governadores deixam isso de uma forma bem evidenciada e tomam medidas bastante mais rigorosas para conter a pandemia, mas as pessoas ficam um pouco confusas e, enfim, eu acho que os leitos de hospital aqui também não têm quantidade suficiente de leitos de UTI, então nem todos estão a ser tratados, às vezes o médico tem que decidir quem tratar perante a quantidade de pessoas que estão à espera desses leitos. Enfim, é uma situação caótica que estamos vivendo, né? Eu encontro-me bastante apreensivo e já estou, digamos, há 3 meses em casa, sem poder sair. Isso é muito complicado também, não é?
E há a expectativa de quando poderão começar a diminuir os números ou ainda nem sequer se chega a essa fase no Brasil?
Eu acho que nós estamos longe dessa fase. Eu olho Portugal, vejo as iniciativas todas em Portugal e o desconfinamento, e os meus amigos portugueses postando fotos em ambientes abertos, assim, desconfinando.
Sim.
E me dá um certo saudosismo de quando estava aí. Estive em Portugal recentemente, estive no ano 2019 todo. Visitei novamente a Universidade do Minho, foi muito bom ter passado por aí de novo. E aqui não, aqui nós estamos na perspectiva de entrar para casa e não sair para a rua.
Mas, por exemplo, Luciano, para que todos consigamos perceber, as imagens vão-nos chegando, muitas delas, infelizmente, não são as melhores vindas do Brasil, mas, por exemplo, nós cá, quando chegamos, na grande maioria, quando saímos à rua, vemos pessoas de máscara, de viseira, com algum distanciamento social. No Brasil, quando se sai à rua, o que é que se encontra? Qual é o panorama?
Encontra-se a mesma coisa, encontram-se muitas pessoas de máscara, encontram-se muitas pessoas tentando manter esse isolamento nas filas, não é? Ou dentro dos mercados, a quantidade de pessoas que pode entrar dentro desses mercados já é mais reduzida. Aqui onde eu estou, por exemplo, está tudo encerrado, não há restaurante, não há... É só um pequeno mercado, no centro da cidade o comércio também está fechado, tem vários estabelecimentos fechados. O que se passa é que já há tanto tempo isso se coloca que as pessoas já não conseguem mais, não aguentam mais, estão cansadas de ficar em casa, não é? Mas existem pessoas mais conscientes e pessoas nem tão conscientes assim. Claro que quando nós vamos à rua encontramos muitas pessoas que estão se cuidando, e os transportes públicos é obrigatório a entrada com máscara, dentro dos mercados é obrigatório o uso de máscara, cada vez mais se vê que as pessoas estão tentando se proteger, mas há sempre um ou outro que parece que descumpre as regras e parece não ligar muito para isso.
E depois acabam por pôr tudo em causa, não é? Por uns,
pois.
Acabam por padecer os outros. E a perguntar-te, para encerrarmos também este tema, sabemos que além das consequências da pandemia na saúde pública, elas terão também consequências a nível da economia. Há alguma esperança no futuro no Brasil?
Eu acho que a economia é o que está a colocar tudo nesse momento em uma situação bastante confusa, porque a quantidade de pessoas que trabalham no mercado informal é enorme no Brasil, essas pessoas todas ficaram sem renda. O governo vai contra as medidas de isolamento social porque está preocupado com a economia e parece estar mais preocupado com a economia do que com a vida das pessoas, e isso causa então a grande confusão. Penso que esse tema vai ser recuperado, mas vamos viver aí um período de recessão econômica bastante grande. Até porque quando as pessoas tiverem condições de voltar a trabalhar, até que se restabeleçam, isso demora um pouco.
Muito bem. Luciano, voltando à tua experiência profissional e aos tempos que viveste na Universidade de Minho, quando tu chegaste a Portugal e a Guimarães, já vivias cá, mas quando passaste por todo este processo no nosso país, tu notaste muitas diferenças culturais?
Sim, nossa, senti muito, porque na época, por exemplo, eu era o único estudante brasileiro do mestrado, e não havia quase brasileiros em Portugal. Eu estive agora em 2019, fiquei o ano de 2019 todo em Portugal, fiz um pós-doutoramento na Universidade do Porto e também na Universidade Aberta de Lisboa, e a quantidade de brasileiros, por exemplo, que encontrei era absolutamente muito, muito, mas muito maior. Também a abertura dos portugueses me pareceram pessoas um pouco mais abertas do que na época em que eu passei por aí, nos anos 90, não é? E comparado com hoje, me parece que os portugueses ficaram um pouco mais abertos, não tão formais assim. Eu notei muitas diferenças culturais, muitas diferenças, inclusive, no comportamento das pessoas, é bastante visível.
Tu ainda tens contacto com portugueses, pelo que percebi, até guardaste alguns amigos de cá, desses tempos.
Sim, sim.
Vais sempre tentando manter esse contacto para, no fundo, matar as saudades desses tempos que viveste cá?
Sim, na verdade perdi muito poucos amigos pelo caminho, porque tive a condição de recuperá-los tardiamente. Então, quando voltei agora a Portugal em 2019, não tinha estabelecido contato com muitos desses amigos por mais de 20 anos, né? Mas quando estive aí, retomei todos esses contatos, o Facebook ajudou bastante a encontrar as pessoas e foi sensacional, foi como se o tempo tivesse passado para nós, mas a amizade não passou.
Olha, voltando ao teu trabalho no Brasil e, obviamente, não contando com esta interrupção imposta pela pandemia da Covid-19, mas normalmente, num período normal, digamos assim, como é que é a tua rotina? Como é que é um dia teu aí em São Paulo?
Considerando o fato de eu estar nesta situação?
Não. Refiro-me mesmo em circunstâncias normais, ou seja, antes desta pandemia ter começado, por exemplo, como é que era um dia teu em São Paulo?
Um dia meu em São Paulo era acordar, tomar o meu café, dar café ao meu filho, fazer as lições de casa com ele, depois fazer os trabalhos referentes aos alunos, não é? Eu sou professor, então sou professor de um curso à distância, então tenho sempre muitas tarefas e trabalhos a corrigir. Na sequência do dia, então, após o almoço, levo o meu filho para a escola e vou, então, para a universidade. Na universidade, fico lá a tarde toda, tenho reuniões, faço também os trabalhos de planejamento pedagógico dentro da universidade, vou fazendo parte de outras ações da universidade, voltava para casa no final do dia, à espera do meu filho voltar da escola. E depois, enfim, à noite, vemos um filme, assistimos o jornal, jantamos, é uma vida normal, dedicada ao trabalho, dedicada à família.
E o que é que tu mais gostas na cidade?
Na cidade de São Paulo?
São Paulo, sim, sim.
Eu gosto da Avenida Paulista. A Avenida Paulista, para mim, é um ícone da cidade de São Paulo. Ela tem história, ela tem pessoas, ela tem protestos, ela tem vida. É uma coisa vibrante, é pulsante. A cidade de São Paulo é uma cidade que não dorme nunca. Ela é sempre um turbilhão de coisas acontecendo, não é? E aí, com este turbilhão de coisas acontecendo, também vai havendo um turbilhão de emoções que vão se passando nas pessoas. É onde estão as maiores empresas, é onde estão os maiores bancos, é onde a cultura, a Avenida Paulista é aberta normalmente fora desse período, né, de pandemia, aberta aos domingos, então as pessoas vão andar de bicicleta, vão passear, vão correr, vão fazer espetáculos no meio da rua, vão simplesmente andar e olhar para os prédios, enfim, me traz muitas recordações. E quando eu voltei de Portugal, logo depois de ter concluído o mestrado, eu fui viver na Avenida Paulista. Então, a empresa portuguesa que eu fui representar em São Paulo foi ali constituída. Então, me traz muitas recordações.
Olha, Luciana, então vou sugerir que partilhes connosco desta vez uma música, um tema que te faça lembrar precisamente os tempos que tens vivido em São Paulo.
A música é precisamente paulista, é cantada por uma cantora chamada Vânia Bastos e fala disso, dessa vida na Paulista e das emoções que traz nas pessoas.
Thank you. Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas pra invadir os jardins onde a gente aqueceu uma paixão. Manhãs frias de abril. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar, dou razão. É difícil hospedar no coração sentimentos assim. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder. É difícil hospedar no coração sentimentos assim.
Depois da música, voltamos à conversa com Luciano Gámez, um antigo estudante da Universidade do Minho, que está lá do outro lado do Atlântico, em São Paulo, no Brasil. Luciano, que sítios é que te sugeres para visitar, para quem ainda não conhece a cidade?
Olha, eu sugiro os museus da cidade, inclusive na própria Avenida Paulista tem o Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP. Nós temos um museu que estava, pelo menos, em situação de recuperação, porque foi incendiado, que é o Museu da Língua Portuguesa. É sensacional esse museu, acho que ele já deve estar em breve pronto para novas visitações. Há também o Museu do Futebol, que fica no Pacaembu, em São Paulo. O Parque do Ibirapuera, que é um ícone da cidade de São Paulo também, é onde as pessoas vão ali passar algum tempo, andar de bicicleta, fazer ginástica. E claro, os restaurantes, os cinemas, os teatros, e tudo isso da cidade que oferece sempre muitas opções culturais.
Olha, e ao nível da gastronomia brasileira, o que é que achas que as pessoas que vão visitar o país, devem provar?
Há muitas opções. Muitas opções, há restaurantes muito bons. Claro, vai depender um pouco do quanto as pessoas estiverem dispostas a gastar, porque aqui, de fato, você pode gastar muito dinheiro num pequeno jantar, assim. Mas o que é muito tradicional em São Paulo são as pizzarias, não é? Aqui as pizzas, né, como vocês dizem aí, as pizzas são maravilhosas. A gente costuma dizer que as nossas pizzas são até muito melhores do que as de Itália. Enfim, um pouco de arrogância do paulista, mas de fato é muito conhecida pelas enormes pizzarias que temos aqui à disposição das pessoas.
Olha, Luciano, tu que foste imigrante em Portugal, não é? Estiveste cá a viver durante um período de tempo. Que conselhos é que tu achas que são relevantes para as pessoas que estão também a pensar tentar a sua sorte fora do seu país de origem?
Eu vivi 6 anos em Portugal num período em que era outro, não é? Se isso fosse posto hoje, eu diria para que as pessoas vão com seus sonhos sem criar muitas expectativas, porque a vida também não é fácil em Portugal, não é? Não é possível achar que vai sair daqui e vai viver um paraíso em Portugal. Não é fácil, Portugal também tem vários problemas, como nós temos aqui, e sem qualificação, sem uma boa qualificação, o brasileiro não tem muitas condições, não tem muitas chances de grande sucesso em Portugal. É necessário que seja profissional, é necessário que tenha um ofício, é necessário que saiba trabalhar, que tenha competência e que possa se destacar no mercado português. Não é simplesmente fazer a sua mala e chegar em Portugal e achar que a vida está a ganhar. Não é nada disso.
Olha, para terminar a nossa conversa, pergunto se está nos teus planos um dia voltar, por uma longa temporada, a Portugal.
Eu gostaria muito. Gostaria, talvez no final da vida, quando me aposentasse, fosse viver em Portugal.
Viver, mas quando tu dizes, viver em Portugal, dizes regressar definitivamente a Portugal, ou seja, passares cá o resto da tua vida?
Não sei se passar o resto da minha vida, porque também tem coisas que eu gosto muito de aqui no Brasil,
Claro.
principalmente estar perto da família, mas
Passar uma
gostaria
longa
sim.
temporada.
Sim, gostaria muito de poder passar 6 meses cá e 6 meses lá.
Muito
Seria muito
bem.
bom.
Luciano, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua história aqui connosco. Agradeço-te e desejo-te toda a sorte do mundo.
Eu que agradeço, foi um prazer participar e foi muito bom relembrar todos esses momentos, relembrar a Universidade do Minho e relembrar um pouco desse Luciano lá de trás, de 30 anos atrás. 30 anos atrás, não, 25 anos atrás, mas na época com 30.
Muito obrigada, Luciana. Obrigada.
Um abraço, tchau, tchau.
É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Luciano Gâmez, ele que estudou Engenharia Humana por cá e depois regressou ao Brasil. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Luciano, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, voltamos a ter encontro marcado na próxima quarta-feira. Fiquem bem.
Desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.